Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Nesse Papo Cinéfilo, eu vou propor pra vocês uma brincadeira baseada aí num podcast português que eu descobri recentemente. É um dilema que eu vou propor pra vocês aí responderem e refletirem sobre isso. E assim, é daquelas coisas assim, impossible situation, né? Tipo, escolha de Sofia, tem que ser um ou outro. Não vale dizer assim, ah, eu vou morrer, eu prefiro morrer ou coisa parecida. Opção 1, é assistir durante o seu horário comercial, ganhando seu salário atual, todas as comédias brasileiras do estilo da trilogia Até Que a Sorte Separe, De Pernas Pro Ar, Doida Pra Casar, etc. Durante 5 anos da sua vida, de segunda a sexta, ou voltar a morar na casa dos pais de vocês, da mãe de vocês, aliás, né, que vai estar casado com o Leandro Hassum, tendo que ver os stand-ups dele ao vivo todos os dias, e noite sim, noite não, ele ia deitar do seu lado e lamber o seu ouvido por 7 segundos até o fim da sua vida.
Credo.
Caramba. Tem que escolher,
tem que escolher um.
Tem que escolher um ou outro, porra, cara. Cara, vou no primeiro, cara. Leandro Hassum lambendo minha orelha não dá, né, pô?
Ah, meu salário é uma merda. Eu ficava com o Leandro Hassum lambendo minha orelha. E estava direitinho, gostoso.
Rapaz, gente. Mas é impossible situation mesmo, hein?
Ah, vai que ele lambe bem, né, cara?
Tem, assim, tem que pensar nessas possibilidades boas, né? De tirar o bom e o ruim.
Nossa, mas também imagina ficar assistindo só esses filmes, cara.
Mas é só por 5 anos, hein? Depois você se livrava disso.
Porra, mas 5 anos, cara? Pô. Cometer suicídio durante esse período é uma hipótese ou não?
Não, não pode. Aquela coisa. Pô. Você pode escolher morrer, só isso mesmo.
Caramba, vai isso mesmo, né? Tá na merda, né?
Tá no inferno, abraço,
cara. É, puta merda. Imagina, cara, que tortura, velho.
Eu acho que é uma tortura bem interessante. As duas, aliás, né? São torturas. Né?
Não, sim, sim, mas imagina. Pra os dois.
Tá mais em forma e tal, de repente, né? A gente entra num bem bolado aí. Minha mãe tem 85 anos, cara. Ela não vai aproveitar bem o Leandro Hassum.
É, gente, mas olha só, imagina você acordar e falar assim, poxa, hoje eu vou assistir o quê? Até Que a Sorte Separe. Depois, sei lá, você vai ser aquele lá do Irmãos... Cara de Pau?
Não,
eu sempre confundo o nome.
Os Caras de Pau, só.
Ah, Os Caras de Pau, é.
Os Caras de Pau.
Imagina, cara, que sessão. Puta merda, cara. Aí eu lembro de trabalho, chefe chato e tudo, e falo assim, cara, até que meu chefe não é tão chato, não. Porque, olha...
Olha, esse é um paralelo interessante, né? Isso seria melhor, assim, do que a sua situação atual. Não responde se, de repente, seu chefe estiver ouvindo.
Não, meu chefe é gente boa. Você me enche o saco, às vezes, mas é gente boa.
Se alguém quiser descobrir aí o podcast, é um podcast português, chama Manéspera no c... E assim, é só essas besteiras mesmo.
Ah, legal, boa dica, vou procurar.
Como é que é o nome? É Manéspera no c***?
Isso.
Ô, cacete. Ora, pois.
Link no post.
E no começo, eles fazem, nos primeiros episódios, eles fazem algumas coisas muito, assim, a ver com a cultura portuguesa, então tem coisa, até situações, assim, personagens, talvez você não pegue exatamente, mas assim, dá pra ouvir pela diversão e é um tipo de um serial, assim, despojado. Então ele tem só uma temporada com episódios de 15 minutos mais ou menos e dá pra você ouvir tranquilo durante o dia.
É um tosco chanchada português, assim, mais ou menos.
É, por aí.
Ah.
E são atores, né? São comediantes. É bem engraçado, eu gostei do que eu tenho ouvido até agora. Não consegui ouvir todos, mas é divertido.
Entendi.
É, legal.
Eu, por mim, eu acho que eu ficaria com uns 5 anos, viu? Pra depois eu descompensar, não sei se aguentaria.
Outra opção é ele ficar a vida inteira, né? O resto da vida, né?
A vida inteira, até o fim dos seus dias.
Mas dos meus ou dele? Porque assim.
Dos seus dias.
Mas ele colocar um veneno dele, aí pode, né, cara? Se colocar um veneno, alguma coisa pra ele morrer mais rápido, dá, né?
Na sua orelha, de repente, colocar veneno todo dia na sua orelha.
Pode ser, mano.
E nada, ele vai lamber todo dia, chega uma hora, quando ele não estiver ali pra lamber, tu vai sentir saudade.
Deus é mais.
Então vamos lá, aqui é o Thiago Leiro Tigre.
Aqui é a Angélica Reddish do MasmorraCast.
E aqui é Marcelo Zagnoli.
E vocês estão ouvindo o Tricast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Depois que apareceu aqui um longo inverno, afinal de contas, né? Esse foi um podcast que demorou pra sair, né? Parece que tava amaldiçoado aí, como a gente falou. e feliz. Mas assim, tudo dá certo uma hora. A gente vai voltar aqui pro ano de 1957 pra falar de um... Já tô dando aqui a minha opinião. Sim, realmente é um filmaço. Se tornou um dos meus filmes preferidos, assim, de todos os tempos. E eu não sei quanto tempo... Como é que eu pude ficar tanto tempo sem assistir propriamente o filme? Eu assisti muito falar dele, pedaços dele, estudei sobre o filme. Mas hoje, nesse podcast 121, 121, vamos falar aí sobre 12 Homens e uma Sentença. Que é um número que é meio até assim, por isso que eu tava esperando muito tempo pra falar pra chegar no 121 pra poder falar sobre isso.
Não, e filmaço mesmo, Thiago. Tem razão. É um filme, assim, indispensável para qualquer cinéfilo. É uma aula de cinema, cara. É um filme fantástico, espetacular. É um tipo de filme que você não vê hoje em dia. Não só por questão de ritmo, né? Mas até mesmo de temática.
E antes de falar assim, sobre o filme, nós, como eu falei, nós falamos assim de 1957 já alguma vez. Marcelo, qual é o filme que a gente já falou desse ano? Lembrei.
De 57? Puxa vida, cara. Pô, você me pegou agora. Desprevenido.
Ih, cara, o seu diretor preferido, velho.
Poxa, é Doutor Fantástico 57, não é?
Não, é o Glória
Feita de Sangue. Cacete, meu puta. Cara, que outro.
Já falamos de Glória Feita de Sangue aqui.
É um filmaço, puta merda. Quem não ouviu ainda o TigCast, pode baixar, cara. Porque é um filmaço. Um dos meus preferidos do clube.
Ah, eu gosto tanto do Glória Feita de Sangue, né? Que é um filme sensacional, como o do 12 Homens e uma Sentença, que são filmes que nos levam à reflexão, né? O cinema, ele além de entretenimento, ele também pode ser utilizado para reflexão, para educação, né? E tal, apesar de todos acharem que cinema é somente entretenimento, né? Tá mais do que provado que não é. E a gente vive numa época onde todo mundo está julgando e condenando os outros, não é verdade? Então, nada como a gente pegar um filme que faz uma análise sobre as supostas acusações. Aliás, a suposta culpa de um ser humano, né? A gente parar pra analisar todas as opções, né?
A gente já falou isso várias vezes aqui nas gravações, você também lá no Cine Masmorra, sobre essa importância do cinema, essa importância até sociológica mesmo. Uhum. Não é simplesmente entretenimento.
É redutivo, né? Sim. Você falar que o cinema é puro entretenimento é redutivo, né? Diante de todo o potencial dele e até responsabilidade que o cinema tem.
Uhum. Esse filme, assim, ele é importante por vários motivos que a gente vai comentar aqui durante a gravação, mas eu queria falar um pouquinho desse ano de 57, porque apesar de a gente já ter falado do Glória Feita de Sangue lá atrás, naquela oportunidade nós não comentamos a filmografia do ano. Então, além desses dois filmaços, tem um outro muito popular também, muito conhecido, do Ingmar Bergman, que é o Sétimo Selo.
Que é um filme assombroso, cara, fantástico esse filme.
Nossa. E aí tem o grande concorrente do ano desses três, inclusive, quando você for pesquisar sobre Oscar, que foi A Ponte do Rio Kwai, David Lean.
Que ganhou, né? Que é um bom, pra mim, ó, é um bom filme, mas pra mim muito inferior aos dois. Aliás, aos três que a gente citou aqui.
Pois é, ele talvez seja menos popular que os outros. E tem um que eu não assisti ainda, mas me falaram muito bem, é do Billy Wilder, O Testemunho de Acusação. Olha outro filme que tem acusação no meio, hein?
É, eu também não vi esse do Billy Wilder. Tá na lista aqui. Tá na minha extensa lista.
É um filme de tribunal também. Apesar que o filme que a gente vai falar hoje não é um filme de tribunal, né? Interessante, né? É um filme de júri.
Sim, verdade. É verdade. Vamos ver aqui. Mas 57 teve algumas coisas bem interessantes também, né? Moreno Silvestre de 57. Nós podíamos jurar que...
Pois é, são dois do Bergman mesmo.
Antes. Né? É verdade, os dois 57.
É Cinderela em Paris, com a Audrey Hepburn esse ano também. Tem um do Akira Kurosawa, que é lindo demais de morrer, é O Trono Manchado de Sangue.
Cara, nossa, esse filme é fantástico. Fantástico. Filme sensacional. Kurosawa é um monstro também, cara. Puta.
O que mais nós temos aqui? Tem o Noites de Cabiria.
Do Fellini, né?
Tem O Incrível Homem que Encolheu, que é uma ficção científica que eu tenho muitas boas lembranças de quando eu assisti, mas faz anos que eu assisti esse filme.
Eu também, faz muito tempo que eu não vejo esse filme, preciso rever também.
Me pareceu interessante. Tem um filme com o Elvis esse ano, Uma Mulher Que Eu Amo, eu não assisti pra poder dizer alguma coisa.
Tem um outro dele também que eu tô vendo aqui que eu não conheço, ó, Prisioneiro do Rock.
Esse Mulher Que Eu Amo já achava um homem genérico, agora...
É aqui, é o Prisioneiro do Rock, cara.
Tem um dos clássicos aí de terror com o Peter Cushing no elenco, que é o A Maldição de Frankenstein.
The Curse of Frankenstein? Mesmo. Nossa, com Christopher Lee, gente. Esse filme é sensacional.
É mesmo, olha aqui, Maldição de Frankenstein.
É um primeiro filme, assim, é de monstro, né? Depois dos monstros da Universal, colorido, né? Com sangue e tal, genial o filme, adoro.
Pois é, nesse filme aí, o Peter Cushing, que pra quem não tá ligando o nome da pessoa, é o Moff Tarkin, do episódio do Star Wars, e Christopher Lee, que é a criatura. Eu só vi um pedaço desse filme,
ele é sensacional, assista que...
Ele é muito bom mesmo.
Eu sou, tipo assim, do fã-clube, do Peter Cushing, Christopher Lee, esses caras todos aí, sabe?
Eu tenho a ligeira impressão que 57 foi um ano que, pelo menos pra mim, tem muita coisa que eu vou falar assim, putz, eu já ouvi falar desse filme, eu já ouvi falar desse outro filme, mas são vários que eu não consegui assistir ainda. Tem algumas ficções científicas que você olha assim e fala, não sei que eu vou ver esse filme, por exemplo, a The Invasion of the Saucer Man, a saga das mulheres vikings e a viagem delas para as águas da grande serpente.
São os clássicos, né, de tal, de baixo orçamento, não é? Eu acho que
acompanho
uns perfis no Facebook que eles ficam divulgando e tal, eu acho interessante, na verdade. Eu posso até na minha lista ele fica mais lá embaixo, mas eu acabo assistindo a qualquer momento.
Eu acho que vale a pena, assim, só que aquela coisa, na verdade, é bom pra gente ter um certo conhecimento da história, né? A gente já comentou sobre isso, como a ficção científica era abordada antes de 2001, antes de Planeta dos Macacos, até mesmo antes de uma Guerra dos Mundos.
Esse período, né, tinha muito desses filmes considerados filmes B, né, de baixo orçamento, e boa parte deles lidavam ou com aliens, né, ou com insetos, né, insetos gigantescos, né, tem vários, se não me engano, de 53, né, acho que foi 53, se não me engano.
Não, e tem a questão da guerra e tal, do comunismo, então o cinema ele vai mostrar isso como monstros e tal, seres que se escondem entre os humanos e tal, que assumem aparência, né? Uhum. Isso daí é um zeitgeist da época, né? Que ele vai influenciando o cinema também.
Aquilo a gente costuma comentar muito por aqui, que o cinema ele é sempre um reflexo de sua época. Por mais que talvez, às vezes, a pessoa fale assim, é um filme B, ou é um filme que talvez não tenha importância, mas geralmente o cinema reflete muito a época em que vive, sabe? É um retrato aqui do período. Talvez para as pessoas que estejam ouvindo, talvez ficarem mais familiarizadas, eu sempre vou pegar o exemplo dos filmes pós 11 de setembro, como que mudou a temática dele totalmente, sabe? Ter aqueles filmes mais intimistas, né? Não, os filmes catástrofes, eles deixaram de lado o pós 11 de setembro, né? Demorou até a Hollywood a retomar os filmes de catástrofe. Se não me engano, acho que foi só lá pra 2010.
Ficou meio tabu, né?
Sim. Hollywood sempre faz isso. Como que agora também, se você pegar de uns tempos pra cá, começou a ter muitos filmes com mulheres protagonistas, né? Porque finalmente, né, Hollywood desperta a importância da mulher, embora eu acho que mesmo tendo aumentado, ainda é muito aquém do que realmente se faz necessário.
Ah, sim. No Oscar mesmo, acho que não tem uma diretora, né? Indicada.
Estamos falando disso agora, né? Não só a diretora, todo um elenco de direção, atores, atrizes, coadjuvantes principais, todo mundo branco, né?
Tem um moreninho. Não teve nenhum representante.
O Spike Lee tá querendo, inclusive, boicotar, né? Junto com vários artistas, o Oscar, né?
Pode funcionar.
Ah, merece sim, merece chamar atenção pra isso, né? Parece que ano passado houve todo esse discurso, né? Teve a gente que recebeu o Oscar e falou de feminismo e tal, de direitos e tal. Mas, né, esse ano voltou tudo atrás, né? Hollywood, assim mesmo.
É. Pois é, tá aí a representação do cinema. É o da nossa época, por melhor dizer. E o filme, né, 12 Homens e uma Sentença foi dirigido por Sidney Lumet, que tem outros filmes assim que nós vamos achar, acho que talvez não, com certeza são filmes imperdíveis, eu diria. Os maiores exemplos que eu vou assim me ater no momento é Um Dia de Cão, de 75, né, com Al Pacino, e O Rede de Intrigas, que é logo no ano seguinte. Ele morreu em 2011 e ele trabalhou relativamente até bem perto da sua morte, né? O último filme dele foi o Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto. Sim. Eu não assisti, infelizmente, mas me falaram bem desse filme.
É um bom filme.
É com o finado também, Philip Seymour Hoffman.
É verdade, isso mesmo. E é um bom filme, é um bom filme. Talvez, assim, não tá no nível do... Não tá, óbvio, no nível dos maiores clássicos dele, mas é um bom filme, é um bom filme. E, assim, a minha relação com o Sidney Lumet, cara, eu acho que, assim, dos grandes diretores, talvez ele seja o mais subestimado de todos. Porque, direto, eu discuto com os amigos meus e eu vejo as pessoas comentarem, qual seu diretor preferido? Vamos falando de diretores. E o Sidney Lumet é sempre é um dos menos lembrados, cara. E pra mim é um diretor brilhante, brilhante, sabe?
E a obra dele tem um quê desse negócio de instigar, né? O espectador, né? Um Dia de Cão é sensacional, né?
Sim,
a história de um homem que resolve assaltar um banco, né? Isso, pra poder pagar a cirurgia do namorado. Porra, meu. Porra. Olha, em 75, gente.
Não, exatamente. Ele tava, muito à frente do seu tempo.
É, e o circo da mídia e o caramba. Uhum. Pô, genial, genial.
E assim, são temáticas, né, que permanecem em discussão durante muito tempo. A gente vai discutir agora sobre Doze Homens e uma Sentença, mas é um filme muito atual.
E sem falar que é o primeiro filme dele como diretor de cinema. Ele tinha dirigido vários episódios de séries de televisão, alguns filmes para um filme para televisão e outras séries de TV que se eu falar aqui, acho que ninguém vai conhecer, porque são coisas que acabaram passando só nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, talvez. Mas ele também foi diretor de filmes como Limite de Segurança, A Gaivota, também Sérpico, deve ser um dos mais famosos dele também, cara. Do lado.
Muito bom, preciso rever, faz tempo que eu não vejo, mas é muito bom. Tem também o Rede de Intrigas dele, que é sensacional, cara.
Ele é o diretor que fez, como você falou, né, Marcelo? As pessoas talvez não lembrem muito dele. E aí, quando chegou Antes que o Diabo sabe que Você Está Morto, se eu tô bem lembrado, ele recebeu algumas indicações. O filme deve ter recebido algumas indicações a prêmios. Cara, assim,
não me recordo se ele teve essa premiação ou se ele foi indicado. Realmente eu não me recordo. É de 2007, né? Isso. Eu tô tentando lembrar os filmes de 2007 aqui. É, realmente eu não me recordo.
Eu aluguei esse filme antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto, sem nem saber qual que era o diretor, assim. Achei um filme mó legal depois que eu fui ver que era do Sidney Lumet, né? Mas é um filme legal, sim. É bem interessante. Vale a pena a visita.
Só pra abrir o parênteses, Marcelo. Em 2007 ele concorreu com Onde os Fracos Não Têm Vez.
Dos
Irmãos Coen. Na Natureza Selvagem.
Ele concorreu, então, no Oscar, então?
Eu tenho a impressão que ele foi indicado, mas eu teria que dar uma pesquisada mesmo pra falar que eu falei besteira. Se alguém quiser corrigir a gente aí na audição depois, pode escrever pra ele. Então, olha, vamos passar pro elenco, mas assim, como é um elenco bem extenso, eu vou assim até perguntar pra vocês, assim, qual que é, além de, claro, eles trabalharem em todos os nesse filme, né, todos juntos, né, junto com o Sidney Lumet também, qual vocês acham que é a grande coincidência deles hoje?
Coincidência?
O que que o elenco tem em comum? Foi essa a pergunta? Porque comi bola foda. Todo mundo é premiado, é isso? Olha, o que eles têm todo em comum são que são todos atores sensacionais, né? Caramba, que é de cair de quatro, ficar assim, porra, sim, meu, vocês são maravilhosos. Isso eles têm em comum.
Ah, sim, isso a gente percebe. Hoje o que eles têm em comum é que estão todos mortos. Entendi. Ah. 2012, tadinho,
pô, né? Mas também, né?
Porra. Eu pensei que era outra coisa, assim.
É, tipo, eu também fiquei imaginando outra coisa.
Eles têm uma coisa interessante da história do filme, é que eles não têm nome. Até o final, pelo menos, assim, onde dois recebem os seus nomes, lá eles são definidos só como juízes. Só como jurados de 1 a 12.
Exatamente.
Né? É, eles são conhecidos só pela numeração, né? Pela ordem, né, que eles estão dispostos na mesa, né?
É, e o número 8, mais do que todos, né? O oitavo jurado.
Sim, sim, sim.
Então, vamos chegar assim por uns. Por ordem mesmo, o jurado número 1 é o Martin Balsam. Ele apareceu também em Psicose, Bonequinha de Luxo e Torá, Torá, Torá. Filmes assim muito conhecidos, mas é realmente, pra mim, ele não tem papel marcante nessas produções.
É, eu também, assim, você tá vendo Psicose, deixa eu ver quem que ele é no Psicose. Ele é o policial, um dos policiais, não é?
É isso.
Ele é o policial, que eu tô lembrando aqui, mas né, nos outros aqui eu já não me recordo, não.
O juiz número 2 é o John Fiedler. Ele também apareceu em O Estranho Casal. Acho que é uma das comédias, uma comédia bem, bem conhecida do final dos anos 60, né? Que é com Jack Lemmon e Walter Matthau. Eu acho que todo mundo já, se não assistiu esse filme, deve ter assistido pedaços dele, pelo menos. E ele foi fazer também uma dublagem lá nos anos 2000, na nova ordem do Imperador.
Olha.
Nossa. Depois de velhinho, depois assim, perto da morte dele, ele fez muita dublagem. Então ele fez aí a Nova do Imperador, fez o filme do Tigrão, ele era o. Né, ele fez várias vozes do Piglet, que eu não lembro como é que ele chama em português. Leitão. Eu acho que o jurado número 3, que é o Lee J. Cope, ele fez filmes muito conhecidos como O Exorcista, né? Ele é o policial, né? Que é amigo do padre Caras, que investiga a parte. É que lhe cabe, né? No caso. E também apareceu em Sindicato de Ladrões, com Marlon Brando.
Tem spin-off também, né? Com ele, né? Do Exorcista, que é Espírito do
Pois
Mal.
É, né? É. Sabe, eu tava revendo O Exorcista 3, não há muito tempo, eu achei uma história muito interessante.
Eu tinha o livro, viu? Numa boa, o livro é mó legal, então.
É aquele Dominion, né? Isso o nome?
É, não, o livro se chama Espírito do Mal, que é uma capa assustadora, assim, dá mal medo na capa.
Você é a segunda pessoa que me fala sobre isso, que o filme, que o livro que inspirou a história, ele é muito, muito boa. Mas eu também gostei do Exorcista 3, eu achei muito interessante. Ele tem uma história cativante.
Nossa, eu confesso que faz muito tempo também que eu assisti.
É que tu fala, né? Assim, Exorcista 3, né, e tal, o pessoal fica, porra, que merda, né, continuação e tal, porque um é maravilhoso e tal. Mas é um filme legal, sim, é um spin-off legal. Não acho ruim, não. Eu gostei, é um dos personagens mais cativantes, é justamente esse detetive, né, que fica tendo altas conversas com o padre Carras, né, o nome dele.
É, assim, mas é só uma diferença, sabe, assim, pra gente falar besteira, né, em Exorcista 3, apesar de ser o mesmo personagem, é outro ator.
Ah, é outro ator, ah.
É, no Exorcista 3 é o George C. Scott, que fez Patum, Dr. Fantástico.
Ah, sim.
Continuando aqui, o jurado número 4 é o E.G. Marshall, que também participou de Tora Tora, por incrível que pareça.
É, tô vendo aqui, faz mais um, né?
Eu tava ouvindo um podcast sobre esse filme hoje. Tô até vontade de ouvir. Bom, partindo também pelo Jack Klugman, também conhecido aí pelo uma outra versão do Estranho Casal, Vício Maldito. Esse filme já me falaram muito bem. É que eu tenho a impressão que todos os atores são bons mesmo, mas acontece que talvez assim, por a gente lembrar muito mais, né, do Henry Fonda, que a gente vai aqui é o juiz número 8, que é o jurado número 8, todos eles acabaram sendo meio eclipsados, né, pela presença dele. Mas não que ele que seja algum problema. Eu só acho que. Eu não sei qual que é o problema exatamente. Eu não consigo me lembrar dele, desses outros atores, desses outros papéis, apesar de serem filmes conhecidos.
Interessante que você tá falando, porque assim, a minha percepção, né, compartilhando assim, questão de atuação, o Henry Fonda, claro que, né, ele é o cara que começa a chamar atenção, mas a atuação dele é até muito mais contida do que a dos outros atores em cena, né? Tem atuações legais, viu? Tem inclusive um dos jurados mais irritados e tal, é uma das atuações mais emocionantes, assim, o que fica pro final e tal. Como, aliás, o projeto, ele, a iniciativa veio do Henry Fonda, né? É isso? Isso daí era um teatro filmado e tal, que passou pra TV e tal. E ele, né, acabou chamando o Sidney Lumet e tal, pra poder fazer o roteirista, etc. Mas, pô, engraçado é que a atuação dele não é a mais destacada. Assim, ele é um grande ator, obviamente, é um cara que tem um nome, né? Mas a atuação dele é bem contida, é muito interessante, assim. Vamos colocar que compartilha, né? Ele não fica tomando, querendo tomar toda a atenção pra ele. Isso. Muito pelo contrário, né?
Se você não notar, ele em momento, assim, comparado com os outros, assim, ele não se exalta, ele não chama nada, ele não quer aparecer muito mais do que os outros. E olha que ele é que bancou tudo, né? Ele foi o produtor do filme, né? Como a Angélica falou. E era o ator mais famoso, né? De todos eles, né? Ele poderia muito bem ter puxado um destaque, alguma coisa a mais pra ele, não. Ele não teve nenhuma alteração de roteiro, nada que falasse, que quisesse chamar mais atenção do que deveria. Uhum. E assim, a gente sempre vai lembrar mais o Henry Fonda por causa do nome dele mesmo, né? Mas acho que todos os atores estão muito bem ali, sabe? Cada um desempenhando seu papel, cada um ali na sua personalidade. E é uma coisa curiosa que mesmo sem revelar nome deles ou origem, mas à medida que cada um vai falando, você consegue perceber como que é o histórico de vida, como que cada um deles pensa, como que é o comportamento. E aí você vê, né, como que foi um trabalho de direção, assim, formidável. Que todos eles ali estavam confinados, né, num espaço muito reduzido, e mesmo assim você consegue conhecer muito deles.
E continuando aqui com os atores, tem o Edward Beans, também trabalhou até com o Lumet de novo em 82, no filme Veredito, também esteve em Intriga Internacional, já em Patton, também. Aí temos o Jack Warden, que pra mim ele vai ser... É meu, pode ser meio chato falar isso, mas ele vai sempre ser o velhinho lá do filme da trilogia do Pestinho. E eu sei que ele fez uma porrada de outras coisas. Trabalhou em Todos os Homens do Presidente, Muito Além do Jardim, Enquanto Você Dormia, que é uma comédiazinha romântica dos anos 90. Mas eu acabo lembrando mesmo dele, dessa cara bonachona que ele tinha. É interessante, essa cara que não tinha nada a ver com a personalidade dele nesse filme, nessa trilogia, nesses três filmes. Eu não sei se eu vou lembrar de outra coisa muito mais forte dele no momento. Apareceu nos filmes do Woody Allen, com Poderosa Afrodite também. Como sempre, trabalhou. Como todos esses atores, assim, trabalharam muito. Se você ver aí os créditos da filmografia de cada um deles aí, a grande maioria tem pelo menos 100 filmes feitos.
A impressão é que esses atores, né, nessa época trabalhavam muito mais, né, do que hoje.
Tem aquele prime, né, aquela parte maior da filmografia deles, e aí uma hora, né, ficam fazendo filmes pra, sei lá, pagar as contas.
Pagar o salão.
Eu sei. É Robert De Niro que eu diga, né?
Sei lá. Robert De Niro, Nicolas Cage, bom, a lista é extensa, né?
Todo mundo tem que reformar o banheiro, né? Então,
é. E o juiz número 8, como a gente já falou, né? Henry Fonda, esse sim, o ator formidável, e está no segundo filme favorito de todos os tempos, que é Era Uma Vez no Oeste, de 68.
Ah, que tá virando uma lenda, né, cara? Isso aí, né? A gente precisa falar sobre ele.
É maravilhoso, um grande ator, pai de uma grande atriz, maravilhosa também, né?
Uhum.
Até na Barbarella, tá? Um homem, olha só, que uma história de uma importância tão grande, né? Que ele fez questão de que ela fosse mais conhecida, né? Não ficasse perdida no tempo, né? Parabéns pra ele. Também nunca mais quis produzir filme nenhum. Né? Depois dessa, falou assim, dor de cabeça, gastar dinheiro, nunca mais.
Mas que outros filmes, já que ele tá falando de, né, de Henry Fonda, que outros filmes mais vocês gostam dele?
Do Henry Fonda, agora você me pegou.
Tem filmes como Vinhas da Ira, ele trabalha desde os anos 40, além, claro, do Era Uma Vez no Oeste, ele trabalhou também em Meu Nome é Ninguém, Meu Corpo em Tuas Mãos, A Serpente, Uma Lição para Não Esquecer, Assim Nascem os Heróis, acho que deve ser um filme de guerra que talvez seja, né, do Robert Aldrich.
Assim Nascem os Heróis é muito bom esse filme, cara. O Mais Longo dos Dias, ele tá também.
O Último Tiro.
Vinhas da Ira, eu cheguei a dar uma olhada nesse filme. É aquele ator, assim, que ele é super conhecido, mas ele tem é tanto crédito no IMDb, e pra gente tentar lembrar, assim, quais são os filmes, assim, do... Mas ele é uma cara, assim, muito, muito famosa, né, e tal, né? É tipo aqueles atores de faroeste, assim, que são mega conhecidos, eu tenho que ficar procurando no IMDb, né, se tu assistiu todos os filmes, né, de cabeça. É,
e provavelmente não, porque ele tem aqui 108 créditos como ator, 118 créditos como ator, sendo o último trabalho em 81, um filme pela televisão. Ele morreu em 82, alguns dias antes de eu nascer. Pra ser mais exato, 16 dias antes de eu nascer. 12 de agosto de 82.
Olha aí. Mesmo ano que eu nasci também.
Bom, além do Harry Fonda, nós temos aí também o Joseph Sweeney, que é o juiz número 9, que é aquele mais velhinho, né? Que é o primeiro que se torna aliado dele, assim, ou pelo menos ele consegue plantar a dúvida. Também apareceu em Homem do Terno Cinzento, que é o filme com Gregory Peck, o Gatilho Relâmpago. Ele tem poucas produções como ator.
Também não conheço, assim, a carreira dele.
E esse aqui também eu passei batido, né?
Ou seja, vocês vão descobrir que a gente não conhece muitos filmes que esse pessoal tá atuando nesse filme.
Mas também, imagina só, se você assistisse 10 filmes de cada um, você já tem aí 120, né, pra comentar, né, complicado.
É, muita coisa.
O Ed Begley, que é o jurado, acho que é um dos jurados que mais vocifera, uhum, né, durante o filme, que é o jurado, número 10, ele apareceu um filme do Clint Eastwood chamado A Marca da Forca, e eu acho que é o filme mais famoso dele, que ele participou, pelo menos. E sendo que A Marca da Forca, assim, fora depois de 12 sentença, né? Sendo que A Marca da Forma não é exatamente o filme mais conhecido com Clint Eastwood,
uhum,
tanto que eu, por exemplo, não vi também. O juiz número 11, que ele é o George Voskosvek, é um tcheco, também apareceu em filmes, acho que os mais conhecidos dele vão ser aí O Espião que Veio do Frio, de 65, e O Lugar do Passado.
Eu tô vendo aqui que ele fez esse filme, cara, algum lugar do passado. Tô tentando lembrar quem que ele era no filme, cara.
Eu também, porque é um filme que eu gosto pra caramba.
Talvez
ele apareça rapidinho, né, na cena, assim, sei lá, faz algum tempão também que eu não assisti Um Lugar do Passado, não conseguiria nem lembrar dele. E também completando aí o 12º é o Robert Weber, que apareceu em Os Doze Condenados, A Recruta Benjamin, e também tem uma porrada de filmes aí na sua filmografia, 146, até ele morrer em 86.
Eu achei que ele parece o cara do Mad Men, cara, o John Hamm, né?
Ele lembra mesmo.
Um pouco o John Hamm.
Olha aí, passamos aí pela filmografia desses atores, infelizmente não conhecemos todos, mas pelo exemplo que a gente tem aí em 12 Homens, talvez seja justo a gente conhecer um pouquinho mais, se for possível, se a gente tiver tempo, né, porque caramba, né, 12, 12 personagens é bem complicado mesmo. Então, depois dessa primeira conclusão, vamos comentar assim com todos os spoilers possíveis, afinal de contas é um filme de 57, né? Se você não viu o filme, né, já teve a sua chance. Ou então, se quiser parar, pra parar e ouvir a gente depois, sinta-se à vontade. Ou se não, embarque aí na sentença com a gente. Eu acho que a gente pode começar assim com o título em inglês mesmo, é 12 Angry Men. São 12 homens raivosos, né? É, sim, essa seria uma tradução mais literal.
Sim.
Não, eu não diria que são todos os homens que estão naquele júri, que estão com raiva, mas você vê, você sente hostilidade assim em vários deles. Né?
Eu acho que a raiva do título, ela é uma coisa interessante, porque ela não é uma raiva no sentido de eles todos estão com raiva, eles estão querendo vingança de alguma maneira. Né? O exercício da justiça, mas na verdade sendo uma vingança, assim, né? A raiva, no caso, seria tu tentar descontar em alguém, né? Então, se for parar pra pensar nesse sentido, assim. Ou o calor que tá naquela sala, né?
Você sim, sente verdade, que é uma sala muito abafada, né? É muito abafada e citam, né? Que é um dos dias mais quentes, né? Do ano.
Não, e essa questão da uma coisa legal, assim, que é muito interessante, é que já foi comprovado, assim, locais fechados, as pessoas aguardando, tendo que ficar presas lá, esperando, elas vão cada vez ficando mais nervosas, tal, né? Isso daí, o calor também é quase um personagem do filme, né? O calor que eles estão sentindo, né? O calor, depois a chuva, né? Tem alguns signos, eu achei, o filme assim, que tem questões assim de comportamento, emocionais e tal, momento que tá chovendo, o fato de não, o ventilador não ligar e tal, depois ele liga num outro momento, onde as coisas já estão ficando mais, né?
Pois é, você pensar assim, é um filme, só por isso, só por essa questão do calor, do ventilador não tá funcionando, da sala ser, sei lá, a sala tem o quê? Uns 8 metros quadrados?
É minúsculo, cara. Assim,
né? Então, só por isso já é uma coisa bem tensa, né? E, claro, pelo fato de ele estar ali, assim, pelo menos assim, a princípio, somos nós, espectadores, que ficamos com essa coisa de, eles estão lidando com uma vida ali, isso já deveria ser tenso o suficiente. Até que os personagens vão se mostrando, falam assim, culpado e inocente, e até a personagem de Harry Fonda ser o único naquele momento falar que não acha o garoto culpado. E é o motivo, assim, você percebe, primeiro ele fala, né, eles começam uma certa discussão, né, e ele fala assim, pô, por quê, né? Ele fala, eu acho que a gente não deveria julgar a vida de alguém em 5 minutos, né, pelo amor de Deus.
Exatamente. O filme, ele começa com uma cena, pra falar que ele não roda o tempo todo numa sala só, em só ambiente, começa com o juiz explicando pra eles as regras, né? Olha, vocês já tiveram todos os depoimentos, as provas, as testemunhas, agora vocês vão analisar isso daí, e eles descobrem, inclusive, que eles vão ficar trancados, né? Eles ficam presos lá dentro da sala. Então, né? Aí começa-se a deliberação, na verdade, aí aparentemente todos acham que não tem conclusões a se chegar. O menino é culpado? O menino, ele matou o próprio pai. Um menino de 18 anos de idade. E a pena é uma pena capital. Ele vai ser morto, entendeu? Ou seja, aí como o Thiago falou, um dos jurados, o número 8, Henry Fonda, fala assim, olha, eu não tenho certeza em relação a várias coisas, eu gostaria que a gente conversasse, né, pra poder eu chegar a alguma... Tipo assim, ele não fala que acha inocente, ele só fala que não tem certeza. Na lei existe uma expressão chamada in dubio pro réu, né? Quando não se existe a certeza da culpa da pessoa, ou seja, então vai ter a pretensão da inocência. Então você tem que analisar todos, né? Todos os fatores para você não se precipitar, porque a justiça não é uma ciência exata. Nós somos um conjunto das nossas vivências, né? É uma coisa muito subjetiva, né? A gente tem a nosso olhar sobre as coisas, né? Dentro de uma mesma situação, que nem vai eu, o Thiago e o Marcelo. Nós três vamos olhar para uma mesma situação e cada um de nós vai chegar a uma conclusão, né? Então a justiça não sendo uma ciência exata, ele fala assim, olha, então gostaria de ter mais conversar sobre isso. Um outro jurado ele fala assim, olha, eu tenho um jogo, tipo 8 horas da noite, né? Negócio assim, eu tenho um jogo, gente, então vamos decidir isso daí logo. Então, ou seja, todos começam a se irritar,
Essa questão do... Não é que eles dizem assim, quer dizer que ele é inocente? Eles falam assim, não é exatamente... A palavra not guilty não quer dizer, né? Aceitei, não é que ele é inocente. É que assim, eu não tô convencido que ele seja culpado. E esse é todo o princípio, né, da justiça.
Exatamente, sim.
E o personagem do Henry Fonda se preocupa justamente com isso, né? Porque ele fala, olha, eu não tenho certeza que ele é culpado. E o juiz disso, é, no começo ele é bem claro, né, que as pessoas têm que ter as 12, né, têm que ter certeza se ele é ocupado ou inocente, né, pra não ter um pré-julgamento. E você percebe que os demais, quando entram na sala, pelo que eles vão falando, estão preocupados mais em ir embora do que propriamente julgar a vida do rapaz. E é o que o personagem do Henry Fonda chama a atenção. Eu falei, poxa, a gente tá julgando a vida de uma pessoa. Você tá preocupado com o jogo, o outro jurado tá preocupado com o jogo, o outro tá preocupado com o calor, e o Henry Fonda tá preocupado com a vida. Falei assim, poxa, a gente tá decidindo uma vida aqui de uma pessoa. É. Ao mesmo tempo, sim, que a gente pode condenar a morte desse cara, a gente também, pelo caso, se a gente errar, a gente pode absolver uma pessoa que é culpada perante a sociedade. Então, assim, merece, exatamente, no mínimo uma discussão aqui, né? Não é uma coisa...
Sim.
Uma mera formalidade ali, vamos discutir em 5 minutos e ver o que acha. Não é o que acha, né? Tem que discutir exatamente o que eles, cada um deles estão pensando.
Isso, exatamente. Porque o Henry Fonda, ele é um engenheiro. Tem um que ele é... Você não sabe a profissão dele, mas sabe que ele é pai de um menino, que ele não se entende com o filho dele. Uhum. Né? O filho dele tá separado dele, se desentenderam, porque ele falou que achava que o filho dele tinha que ser um homem, enfrentar as coisas como um homem, ser violento, ser agressivo. O menino não aceitou e não se entende mais com o pai. O outro é um cara que hoje em dia não vive mais na favela, mas já viveu toda a vida, né? Uhum. O outro é um relojoeiro, o outro é o cara que gosta de futebol, o outro é o cara que ele é o cara da agência de propaganda.
Isso, tem. Né? Aliás, é o cara que parece com o do Mad Men.
É. Exatamente,
o cara. Que coisa, né?
Tava preocupado.
Eu fico com a impressão, viu, Tiago? Inclusive, o Mad Men, ele se inspirou um pouco nesse personagem, essa aparência dele, assim, né? Ah, filme antigo e tal, pode ter a ver, né? Presumo eu. Mas, assim, quer dizer que a cada personagem tem um que é um senhor de muito de idade. Inclusive, vai ser fundamental a análise dele por ele ser um homem de idade. Que as personalidades deles, todos, né? Que logo de cara eles julgam o menino como um menino culpado. O Henry Fonda, ele passa a ser assim, o homem, óbvio, que ele também não tem certeza, ele só não quer julgar de maneira precipitada, mas ele vai trazendo dessas pessoas as dúvidas através de detalhes, na verdade. Primeiro, tem a primeira votação, só que ela é secreta, né? Aí aparece papelzinho lá e tal. Aí depois as votações vão sendo todas sem ser secretas, né? Elas são com os bracinhos levantando e tal. Mas é muito interessante porque é um filme que, na minha opinião, se você... É um filme, como ele se passa numa sala só, você pensa, porra, não é um filme dinâmico. Eu vou ficar entediado, é um filme de diálogo, gente, não tá acontecendo nada, não tem uma bomba explodindo.
Isso não pode ser um impedimento bem forte pra quem tá assistindo o filme. Realmente, se você tá preocupado com a ação, ele, olha, por incrível que pareça, eu tava vendo outro dia, só pra ver um parênteses aqui, o Se Meu Apartamento Falasse, né, do... né, que é com o Jack Lemmon, aliás, né, e eu, assim, é um filme muito bom, achei muito engraçado, mas ele realmente tem um ritmo muito lento pros padrões de hoje. Mas 12 Homens e 12 Homens e uma Sentença não é desse jeito.
Apesar
de ele ser um filme só de diálogos.
Não, a edição da cena, ela é muito dinâmica. Isso. Entendeu? Como tem vários rostos e vários ângulos, tem momento que ele se levanta e dá pra ver ele de pé na sala, do outro ângulo, do ângulo que tá o ventilador, né, que não tá funcionando e tal. É muito dinâmico. Dificilmente você consegue achar um filme parado, porque é um filme que você fica muito preso aos diálogos que estão ocorrendo.
Eu acho que aí tem um grande mérito do próprio Sidney Lumet. Porque, assim, se você pegar bem no início, né, ele faz aquele plano de sequência ali, que ele vai mostrando todos os personagens, né, mostra o tribunal, você já vê todos os personagens ali como eles são iguais ali no momento ali, não tem um mais do que o outro ali. E depois essa questão de como o filme não é parado, você vê como a câmera do Sidney Lumet parece se movimentar o tempo todo, mesmo no ambiente fechado. Então, por exemplo, nos momentos de uma tensão, você percebe que ele fecha bastante o plano, sabe, faz close e depois ele volta, abre a sala, aí você consegue ver todos eles ficam todos eles no mesmo campo de profundidade. Então, assim, Sidney Lumet faz um trabalho primoroso, sabe? É quase, sim, como se fosse um teatro, se você pensar bem ali, você visualizar. Né? Isso, é quase um teatro filmado. E ele tem tensão, sabe? Ele tem esses jogos de câmera do Sidney Lumet que, assim, são formidáveis. E é um filme, assim, pra mim, não só obrigatório pra quem é cinéfilo, mas acho que, assim, até pra toda escola de direito deveria assistir um filme desse, sabe? Porque ele é, assim, ele mostra como você não deve tomar partido de... sabe de um caso, só levando em consideração os seus preconceitos, sabe, as suas ideias.
Ou coisas faladas por terceiros, né?
Sim.
Eu queria até trazer uma coisa aqui que é muito interessante, assim, na minha opinião, que é assim, o menino, para espectador que ele não conhece o filme, ele aparece em um único momento, que é no começo do filme. Você vê os olhos dele, assim, o ar dele de desespero, né? Uhum. E tal. O menino, ele esfaqueou o pai até a morte. Ou seja, é um crime de natureza torpe. Quer dizer que entende-se que ele esfaqueou alguém que não tinha como se defender, não é verdade? Uhum. Aí que vão aparecendo todos os casos. E ó, existe uma testemunha, o trem passava no elevado, ela viu ela ouviu o grito e tal, ela viu o assassinato. Uma outra testemunha informa que também ouviu o grito, foi correndo e tal. Ou seja, entre aspas, existem testemunhas oculares, né? Tal. E o Henry Fonda, inclusive, ele levanta uma questão muito interessante logo no começo do filme, que eu acho que essa é a primeira quebrada de perna de todos, né? Que falam assim: olha, mas essa faca que esse menino comprou numa loja, só tinha só aquela faca na loja.
E tava essa cena. Essa cena é genial. O cara fala, né? Não, porque essa faca, você já viu uma faca assim? Eu nunca vi uma faca assim, né? O iPhone só saca do bolso.
Ele fala que durante o julgamento, porque só quando eles vão conversar sobre a decisão que eles ficaram presos de vez, né? Mas durante o julgamento ele deu uma volta, ele foi no bairro que o menino morava e comprou a faca. Idêntica. E tal. O menino.
Corte, mesmo isso, tudo.
O menino, ele alega que ele não tava no momento do crime. Ele tinha ido ao cinema pra ver um filme. Só que quando os policiais chegaram lá, ele não lembrava qual filme que era. Só que ao mesmo... são várias argumentações.
Então, coisas que vão sendo desconstruídas.
Exatamente.
E no fim das contas, ela também é uma crítica ao sistema de defesa público. Ou no caso, assim, ele... O personagem Harry Fonda até comenta sobre essa questão de pode não ter sido um caso que o advogado queria pegar, e ele não faz um serviço básico de investigação. Uma coisa que a gente tá fazendo aqui.
Exatamente. Isso. Não, eu quero só... Vocês vão
o que
falar,
eu fiz aqui, né? No caso, assim, é que o filme não é exatamente um filme sobre investigação. Essa questão de investigação faz parte da personalidade do jurado que o Henry Fonda faz, mas é mais um filme assim sobre resolução de conflitos, né? Tanto que o Marcelo aí falou que seria bom que esse filme fosse apresentado em escolas de direito, mas ele é muito usado em escolas de economia, né? De negócios, de workshops, para ilustrar como a dinâmica pode resolver certos conflitos. Nossa, ali eles estão criando isso, estão criando dinâmica, né?
Ele é usado para propaganda, negócios, tal, essas coisas, né?
Isso.
Pra poder provar como tu pode mudar a opinião de outra pessoa, é usado pro mal. Ai, credo.
Na verdade, pra você, na verdade, ele é mais usado como pra resolução de conflitos. Eu não sei se existe esse outro lado aí, pelo menos. Mas se tiver algum economista ouvindo a gente aí, se tiver alguém...
Eu queria trazer um parênteses aqui também. Aí você que tá escutando sobre esse filme de 57, você vai falar, pô, essa é uma história antiga. Gente, hoje em dia existe DNA. Existe tantos métodos aí pra resolução de um crime. Aí eu falo que não, sabe por quê? Porque tem uma série de crimes chamada, acho que é Paradise Lost, onde tem os três de Memphis, que é uma história famosa de três meninos que moravam numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, metaleiros esquisitos, aquela sociedade não concordava com o jeito deles de viver, achavam eles estranhos, era uma sociedade religiosa, que hoje em dia é totalmente igual hoje em dia, né? Sociedades religiosas que julgam as pessoas. Os meninos, uma criança foi assassinada, eles foram levados pra prisão e foram obrigados a assumir o crime abaixo de porrada, assumiram, ficaram presos, acho que um tava destinado à cadeira elétrica, os outros dois era tipo prisão perpétua. Cara, o caso, ele demorou anos, eles ficaram presos por muitos anos, até existe uma tipo assim, um setor assim jurídico assim, que é beneficente, que ele verifica esses crimes aí, onde tem, sabe, são muito controversos, que não existem provas corretas e tal, onde se pode se verificar DNA, esses detalhes. E aí eles acabaram sendo não inocentados, né? Porque a justiça, não tem essa, a justiça americana, ela não assume que errou. É só vocês lembrarem essa série que tem na Netflix agora aí, que é... Making a Murder, é a mesma coisa. A justiça não assume o erro. Entendeu? Eles falam que, não houve erro no processo, não houve... Meu, existe um erro sim. Olha como a justiça é uma coisa falha, e é por isso que é muito perigoso existir a pena de morte. Entendeu? Tem gente que defende, é tudo, mas é muito perigoso por causa disso, porque as pessoas vão errar. As pessoas... O júri que vai julgar, eles vão ter a subjetividade deles na hora de fazer o julgamento. Então, que é o que esse crime, esse filme, ele trata, porra, em 57. Cara, hoje em dia ainda acontece do mesmo jeito, né?
E só abrindo outro parênteses dentro do seu parênteses, esse filme, esse caso dos 13 UF de Wentz Memphis, teve um documentário bem longo, só que não tô me lembrado agora qual que é o nome. E teve um filme em 2013, ou 2014, que é com Colin Firth e a Reese Witherspoon, dirigido, um filme dirigido pelo a Tom Egoyan, chama Sem Evidências, que narra um pouquinho dessa história, se alguém quiser, tiver curioso. Uhum.
É, eu assisti os três filmes, né? Eu até lembro que publicamos lá no blog e tudo, né? Que tem esses três filmes, que é tipo um documentário mesmo, né? Que no final tem inclusive a participação do Ed Vedder, do Pearl Jam, né? Porque vários artistas abraçam essas causas, tal, até pra poder divulgar, né? Porque senão os caras já estavam mortos, ou morto, ou já tava na prisão, até, que nesse cara aí da série da Netflix que você falou, pô, o cara parecia o Beato Salu, ele com uma barba gigante já, anos e anos e anos depois. Só pra, ou seja, tu não se adequar à sociedade, que é o caso desse menino nesse filme, você não ser, dentro dos parâmetros sociais, você ser branco, ele não é, ele é imigrante, você ter uma situação financeira, ou seja, você é pobre, então você já é julgado porque você é pobre. Essas coisas todas aí vão ser problematizadas pelo personagem do Henry Fonda, e ele vai trazendo e as pessoas vão raciocinando e fazendo o que a gente tá fazendo aqui nesse momento, a gente fazer uma análise e pensar, poxa, será que é tudo tão preto no branco assim? Não é, né? A gente sabe que não é.
Infelizmente, né?
Uhum. É verdade.
E aliás, bem falado, né? O garoto acusado, ele não é um... Você vê que ele é... Nós, aqui naquele único take que nós vemos, você vê que ele não é caucasiano. Ele, assim, é interessante que também a nacionalidade dele, ou melhor, a origem dele não é falado.
E isso num lugar onde Estados Unidos é um lugar cheio de imigrantes, hein? Eles têm preconceitos seríssimos em relação a isso. E é um local que foi povoado por pessoas de todos os lugares do mundo, né? Simples assim, né? Não existe o nativo lá que é o original, né? O indígena, não é verdade? Que nem aqui no Brasil, nativo sim, né? Descendente mesmo da terra, né?
E o Marcelo, um pouco mais cedo, falou sobre as posições de câmera desse filme. Deve ser a coisa que mais me impressiona na direção do Lumet. Como aqueles closes, parece mesmo que ele tá subindo assim na cadeira e tá, de repente, uhum, focando na cara do Henry Fonda em determinados momentos, ou dos outros personagens. Uhum. A própria questão de como a câmera é posicionada durante os três atos do filme, você revendo, isso é uma coisa bem, bem interessante aí. A câmera lá no começo do filme, ela vai estar toda assim acima do nível dos olhos, dos jurados, para progressivamente cair até o nível do olho, até lá do terceiro ato, ela já tá quase no queixo de cada um dos atores, e tem muitos closes.
Vai fechando, muito, né, bastante, na cara do personagem, né?
Sim. Nossa, isso é uma coisa fantástica, e fica assim no subconsciente da pessoa. Se você nunca percebeu isso assistindo 12 Homens e uma Sentença, aí tá a chance de você revisitar essa questão da câmera. Tem, inclusive, um determinado momento que um dos juízes, é o número 4, que ele é o mais sensato dos que acreditam que o garoto é culpado. Ele, diferente dos outros que estão assim mais sendo influenciados, ou estão...
Ele não tá alterado, né? Ele tá calmo.
Claramente, né? Não se sentem meio pressionados, assim, ou tem uma questão pessoal, como o próprio personagem do Lee Jacob, que é o pai, né? Do moleque que ele comenta que não se vê há anos. Ele começa a falar sobre a parte do trem. Eu não vou lembrar exatamente a frase, mas ele fala assim, bom, e quando o trem aparece isso, e a testemunha, que ouviu o corpo caindo, e nisso a câmera vai se aproximando ali do personagem, uhum, do Henry Fonda, e tipo, é meio como se eu falasse assim, e aí, vai, você não é tão fodão, vai, responde aí, vai. É mesmo, isso é muito, não, legal.
E eles têm falhas de julgamento entre si mesmos, né? Isso daí é impressionante, porque esse personagem do Lee Jacob, né? Ele falha, ele é um mal jurado, né? O mal juiz. Aliás, eu tô achando ótimo você chamá-los de juízes, porque naquele momento eles estão sendo juízes, né? Dentro dessa situação. E ele tem um momento que ele acha que esse daí, que tem esse jurado, que ele passou a vida dele toda na favela e tal, mas ele hoje em dia não tá mais morando lá, só que ele tem esse passado, né? Então, uhum, ele acha que justamente em um momento de votação, ele acha que esse cara foi o que tinha votado not guilty, né? Ou seja, ele falou que não, ou seja, eles erram entre si, entendeu, também, né? E é engraçado isso daí, porque, uhum, você fica vendo e fala, ai, como é falha esse sistema, né? De você analisar assim, né? Sem contar que esse daí é um dos personagens, todos têm lá suas diocracias e tal, né? Uhum. Mas, cara, tem um que eu acho que ele é detestável de todos, assim, porque esse daí não tem redenção. Você pode perceber, uhum, que todos eles chegam a um ponto que eles botam a mão na cabeça, mas tem esse daí do futebol, que quer, assim, uhum, pro jogo de futebol, sei lá, ele não tem redenção. Ele é o cara que vai com a turba. Esse cara, ele é assustador, entendeu? Que é o cara que fala assim, é o primeiro que fala assim, olha, eu tenho jogo pra ir às 8 horas, aí depois também, no final, depois de todos aqueles diálogos, ele não, sabe, ele não parou um segundo pra pensar, ele tá indo com um montante. É assustador.
Exato. Ele não tem nenhum argumento ali que fala assim, ah, o cara, ele é culpado por isso ou ele é inocente por isso? E pra ele, ele chega lá e fala assim, não, o cara é culpado e pronto, você não ouviu o que foi falado? E ele, ele não tá nem pensando em discutir ou assimilar. Aí exatamente. quando a maioria começa a mudar de opinião, aí ele vai junto. Por quê? O interesse dele é só finalizar aquela discussão ali. Ele não tá interessado em saber se o menino é culpado, se é inocente, ou pensar naquilo. O que então, talvez seja mais assustador, né? Ele não
exatamente.
Tem que pensar nisso.
Essa espécie de pessoa é a mais perigosa que
sim,
existe,
sim,
cara.
Sim, verdade.
Porque ela não tá sendo convencida por nada, ela não tá se abrindo para nada. Entendeu? Isso é o Facebook, entendeu? Que é bem assim, entendeu? Você vai com a turba, você vai com a galera, entendeu? Ou seja, você não para um segundo pra raciocinar em qualquer questão. Você só tá indo com a galera tá lá, tô indo junto. Entendeu? É péssimo. Até o cara que é detestável e fala que o menino é culpado, ou esse daí que é o cara mais tranquilo, né? Assim, sisudo, que é o cara que vem com a argumentação do cinema, que depois argumentam com ele, né? Fala assim, ah, você se lembra de todos os filmes que tu assistiu aí na, sei lá, na segunda-feira, há 5 dias atrás? E ele não lembra de todos, lembra de quase tudo. Aí o cara fala assim, imagina se você tivesse tomado um murro na cara, se você tivesse apanhado, será que você ia lembrar? Entendeu? Então, essa espécie de cara, assim, você ainda consegue argumentar com a pessoa, mas esse jurado aí, que é o cara que quer ir pro jogo de futebol e só quer sair dali o mais rápido possível, qual a argumentação?
É o jurado número 7, que é o Jack Warden, né? Que
é
o
Jack Warden velhinho. Jack, você citou bem, é muito ritual isso, né? Que tem pessoas que não estão preocupadas em debater ideias.
Ele só fica na massa de manobra.
Isso, eles só querem expor o pensamento e pronto, acabou. Eles só querem pessoas que concordem com ela. Não vou tomar partido nem nada de discussão alguma, mas assim, o que eu mais vejo é isso. A pessoa posta algum tipo de opinião, ela não tá esperando um debate, ela não quer um debate, ela quer pessoas que concordem com ela. E o cara ali tá nessa, ele não tá interessado em discutir, saber, não. Ele vai com o que a maioria tá indo.
Tem uns que jogam colocam iscas intelectuais, né? Só que o cara é intelectual de direita, né? Que é contra pobre, contra menor, contra tudo. Ele não para um segundo pra racionalizar porra nenhuma desigualdade, né? Então é assim, o Facebook é assim, todo mundo julga todo mundo e tal, condena todo mundo. É perigoso isso daí. Então é um filme que ele é atual por causa disso também, porque ele leva a gente a se analisar, a gente vai se analisar, né? E tal, né? Poxa, eu também pensava desse jeito, botar a mão na consciência um segundo, é interessante.
Aliás, gostei da colocação. Então vamos sugerir todos a Mark Zuckerberg que para você ter uma conta no Facebook é obrigatório que você assista antes 12 Homens Uma Sentença. Eu gostei disso. Eu fico pensando assim na relação entre os personagens, né? Por exemplo, aquele o Lee Cobb que fica, né? Que é o mais espaçoso dos jurados. Ele começa quando aquele outro jurado mais magrinho fala: ah, então, acho que pode citar coisa dele. Cala a boca, seu idiota. As personalidades, elas vão aparecendo. Daí tem aquelas coisinhas que você sabe: isso vai. O diretor, né? O roteirista lá, eles colocaram isso pra gente, digamos assim, ficar atento, né? Quando um dos jurados diz lá pra aquele quarto que é o Marshall. E de Marshall, que é o mais centrado, né? E pra eu tomar uma hora assim, você nunca sua, né? Você tá aí de terno e gravata e a gente tá aqui dessa sauna. Aí você sabe que ali vai ser coisa. Não demora muito pra ele fazer aquelas perguntas, né? Dele que se diz um cara tão inteligente, assim, tão sabido das coisas, porque uma das grandes elementos que esse jurado usa pra falar assim, você não lembra de tais coisas, é assim, pô, você vai esquecer de um filme que você viu? Daí eles falam, não, mas peraí, a coisa que ele tá passando, talvez ele tava com muita raiva. E aí ele começa a fazer, né, as perguntas pra ele, então, que filme você viu ontem, anteontem, o que você fez? Aí quando ele começa a ficar sem certeza, aí que cai uma gotinha de suor da testa do cara. Eu acho isso bem interessante mesmo, assim, da construção do personagem.
Sim,
pra
sim.
Ele, isso, e porque isso significa que ele tá duvidando dele mesmo, então ele pode duvidar daquela certeza, ou tão dita certeza que ele tinha de colocar o garoto como culpado.
Eu queria trazer uma questão que eu acho muito interessante, porque tem um dos jurados que ele é um dos caras mais interessantes e racionais, né? E no caso é o idoso, né? O senhor idoso, né? E tal, né? Porque ele traz uma das... dentro das discussões, uma das coisas mais curiosas, que é a questão do idoso, né? Tem duas questões interessantes que ele traz. A questão da testemunha, que é a senhora que fala que ela viu, né, o crime, porém ela usa óculos, ele repara, né, mais pra frente que ela usa óculos, devido às questões das marcas no nariz, né? Ou seja, ele é muito observador. E outra questão também do senhor, da segunda testemunha, que ele fala que ele também viu, só que ele mancava de uma perna, entendeu? Ou seja, ele não ia conseguir chegar tempo pra poder ver crime algum, né? Então é um dos personagens mais interessantes, que é o idoso, cara. Eu queria saber o que vocês acharam dele, porque eu fiquei fascinado. Inclusive é um dos poucos que a gente sabe o nome, né? No final, porque não faz falta nenhuma, gente, o fato de eles não se tratarem pelos nomes, né? Mas o que é interessante é, né? No final a gente sabe o nome.
Como personagem, eu acredito pela... Ele tá lá pela... Essa questão dele ser o mais idoso é exatamente o seu... O mais experiente, até o mais calmo. Você vê que só em determinada hora lá que ele leva um pouco assim a fúria dele, porque ele tá sendo confrontado de um jeito até meio estúpido por um dos jurados. Uhum. E eu imagino que assim, essa questão, eu gosto dessa personalidade dele, assim, dele ser mais calmo, mais centrado, porque ele passou por muita coisa. Então, ele realmente. E tem uma hora que ele fala da observação que ele fez do juiz número 4 sobre os óculos. Uhum. E depois ele fala, eu sei porque você faz isso. Então ele instiga, é legal que ele não só explica, ele instiga, assim como o personagem do Henry Fonda, é verdade, mas ele começa a instigar ali as perguntas, ele faz as perguntas certas. É uma coisa assim meio, sabe, Hercule Poirot. Sabe, assim, o Hercule, o personagem do Agatha Christie, ele é o cara que faz as perguntas certas, mas ele, ao mesmo tempo, ele não dá pra vocês as respostas imediatamente. Ele fala, por que você fez isso com os óculos, né? Porque a questão aí da trem, isso no caso o Henry Fonda que faz, mas é legal que esses personagens, eles vão fazer as perguntas certas, e é um personagem muito interessante, o senhor, esse mais idoso deles.
E ele é importante também pra levar aos demais a reflexão, porque até então, de início, só o Henry Fonda, né, que está disposto a conversar, a debater o que foi exposto no julgamento, e ele é o primeiro a dar voz e falar assim, opa, peraí, sabe, a gente precisa rever esse caso. E aí ele começa a levantar essas questões, que igual o Thiago está comentando, e as outras pessoas começam a prestar atenção. E ele, assim, é importantíssimo para a trama por isso, porque ele é o, como eu posso dizer, o estopim para as outras começarem a perceber, peraí. Não, de fato, tem alguns pontos falhos que talvez a gente não tenha percebido. Então, assim, as críticas, né, que o personagem do Henry Fonda tá fazendo não são descabidas, sabe? Tem alguma coisa ali, fala, opa, alguma coisa passou batida e por nós mesmos, passou pelos advogados e por nós mesmos. Então, aí exatamente. Sim que eles começam a discutir de verdade, a falar, opa, então vamos ver o que a gente pode fazer.
E ele fala uma coisa que me chamou muito a atenção, que se a gente tem, assim, o outro extremo, que é o cara que gosta de esporte, quer sair lá loucamente, e tem esse senhor de idade que fala pras pessoas, fala assim, olha, o que ele fez foi uma coisa muito corajosa. Que você ser a única pessoa de uma sala com mais 11 pessoas, chega e falar assim, eu não tenho certeza disso daí, eu gostaria de conversar mais sobre isso. Isso é uma atitude corajosa, porque ele não tem um comportamento de manada. Todo mundo se amedronta, né? Não fica assim, fala assim, ah, eu vou ficar na minha, né? Vou ver o que vai acontecer. Não, ele é o cara que ele falou assim, não, vamos conversar um pouco? A gente tá decidindo aqui o destino de uma vida, gente. Por favor. Então é muito legal isso daí, né? Esse personagem, são dois extremos, né? E tal. São várias personalidades, mas essas duas personalidades, elas me tocaram muito. O senhor de idade, esse o Henry Fonda, esse outro homem que não se importa com nada, né? É bem curioso, assim.
É um estudo de caso bem interessante, esses 12 personagens. Eles começam, como você falou aí, assim, por concessão do Henry Fonda, essa questão da manada, por seus N motivos. Um porque quer realmente sair fora por lá, outro que tá... E são motivos desde os mais superficiais até os mais... Que acabam carando mais a alma da pessoa. Seja porque, por exemplo, uma das cenas mais marcantes que faz, assim, o filme ser lembrado por anos, por mais de 50 anos aí, hoje o filme tem... Hoje nós estamos aí falando em 2016, são quase 60 anos, na verdade, são 59 anos já de filme, praticamente.
Sim.
Essa questão dele ser bem teatral, sim, bem, bem interessante, é ser um filme de diálogos, mas tem alguns momentos assim que vão ficar marcados na nossa memória, tanto para mais engraçados, digamos assim, para quebrar um pouco aquele clima de tensão que tem, como por exemplo é quando o Lee Jacob vai fazer a demonstração de como é que ele esfaquearia alguém e vai falar uma redonda, e os caras ficam assim.
Ficam tenso.
Ah, ele levanta a faca, diz, opa, peraí, porque ali você, é aquela tensão que você poderia realmente cortar com uma faca. É muito interessante, essa parte, ela tem um ar de comédia, não chega a ser exatamente uma comédia, mas dá uma quebrada naquela parte tensa, é uma cena muito interessante. Uhum. E em contrapartida tem uma outra muito, muito bonita, assim, de ser vista, é que quando o juiz número 10, que é aquele, ele começa a vociferar com raiva do garoto que tá sendo acusado, e ele fala assim, vocês conhecem esse tipo de pessoa? E assim, como a gente falou no começo, a gente não define se o garoto é, qual que é a ascendência dele, mas ele parece ser um traço, sei lá, um traço latino, alguma coisa assim.
É, sim, uhum. ele é latino. Sim,
tem uns traços.
Imigrante.
Né, é, mas é um imigrante, a gente não tem certeza do que é.
E ele não, eles falam, em diálogos eles falam.
É, eles deixam sugerido isso.
Que esse pessoal vem pra cá, entendeu? Pra tipo assim, vem pra cá, se mete num gueto, põe a sua cultura e tal, eles dão a entender que ele é um imigrante.
É. E é muito interessante essa cena, porque ele começa a falar, não, porque, eles são horríveis, você sabe como são as pessoas, vocês já trabalharam com eles. E é muito legal que a câmera vai se afastando do cara, né, do comentário, até que todos, quase praticamente todos os juízes, até o mais,
essa
o
é uma
mais
cena
inflamado lá, que é o Lee Cobb, ele se vira de costas, é. E aí você vê que ele vai perdendo a voz, daí ele fala, não, mas vocês não estão me ouvindo, né? Daí o cara lá, o Marshall, ele fala, né, a gente ouviu você, agora cala a boca e não fala mais nada. E é interessante que a partir desse momento, o personagem realmente não solta mais nenhum som, no filme, até os 20 minutos seguintes.
Até ele cair em si, né? Sim, não, sim. Porque ele cai, ele consegue entender o que ele tá falando, entendeu? Ele começa a se escutar. Nossa, falando. Cara,
essa cena eu acho fantástica. É, se você quer uma aula de cinema, assista, assim, esse, é claro que você tem que assistir o filme todo, mas em geral, essa cena é linda demais. Não só plasticamente falando, mas simbolicamente falando, porque nesse momento, a câmera é a audiência. A câmera, ela se afasta e se você prestar bem atenção, nós somos a câmera, nós estamos aqui naquele. Você não é assim, você até pode se identificar em alguns dos personagens, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é legal que a câmera se afasta primeiro, então é a audiência que se afasta primeiro daquele discurso de raiva.
De preconceito, de ódio, né? Sim, cara, sim.
E início que cai pra aquela coisa mais genial, que é uma das coisas mais geniais do filme, que eu acho que a construção do roteiro, que é a marca do óculos. Né, do personagem número do jurado número 4, que é apontado pelo número 9. E ele se repete um pouquinho, né? Ele quer colocar aquela. Por que ele se repete? Ele quer colocar aquela ideia na cabeça dos caras. Não, você fez esse movimento com os dedos, por quê? Não, pensa um pouquinho, gente, vai lá. Olha, eu tô dando oportunidade.
Ah, sim. Ele é bem didático, né? Ele não tá apenas fazendo uma afirmação. Ele vai explicar o motivo disso. Ele vai construindo lá de trás, né? Ele começa a perguntar, por que que você fica mexendo no seu nariz? Ah, é porque o óculos me incomoda. Ah, mas eu tô vendo que você fica com umas marcas no seu nariz, né? Então ele é bem didático. Inclusive, é um filme até um tanto quanto didático nessa questão, né? Pra fazer o espectador também compreender, né? Ele tá explicando pra gente, tá explicando pra todos, mas tá explicando pra gente, o espectador, né? Algumas questões, né?
E nesse momento que inclusive chega a chuva, que começa a dar uma esfriada nos ânimos, é que o diretor, o Lumet, ele começa a usar aqueles closes mais fechados que a gente comentou, o plano ali mais inclinado ali, mais embaixo da linha dos olhos dos personagens, visualmente e simbolicamente é uma coisa monstruosa mesmo.
Tu chamou a atenção pra uma coisa que eu reparei bastante, que vocês podem reparar, né, assim, a sala tava quente, o ventilador não funcionava, aí eles precisavam abrir as janelas. Pra abrir a janela, você não consegue abrir a janela sozinho porque a janela tá dura. Tá emperrada. Então vem uma pessoa te ajudar a abrir a janela. Depois a mesma coisa quando começa a chover. Vai uma pessoa te ajudar a fechar. Olha só o que é essa significação na questão da sociedade, né? Que ninguém vive sozinho, né? Uma pessoa precisa da outra pessoa pra construir uma sociedade, pra viver em sociedade. Então é legal isso daí. Eu achei que foram pequenos signos, entendeu? Foi que nem na hora que o ventilador ele funciona. Ah, o ventilador só funciona se você acender a luz.
Se você ligar, entendeu? O outro lado. Ah, nossa, cara, isso
é acho que são
legal.
Pequenas coisas assim. Que ele vai também colocando assim, pra gente reparar que nada tá acontecendo de maneira aleatória, assim. Também as coisas vão aparecendo pra gente raciocinar. O cara tá sozinho ali tentando levantar um refonda, aí outra pessoa vai e ajuda, ele consegue levantar. Né? Olha só as significações, né? Que vão aparecendo no filme. Muito legal.
Ô, Jérica, e nisso, assim, você foi bem feliz. E eu acho que tem. Aí vai a questão do autor nessa questão. Que ele instiga, né, a gente a prestar atenção mais nos detalhes, sabe? Já não vim com uma ideia formada. É ver, ó, enxergar mais ao redor. E é o que ali, na verdade, eles estão falando tá falando para os demais, mas também tá falando isso para o público. Preste atenção em algumas coisas que estão ao seu redor, que eles vão te dizer muito mais coisas do que aparentemente mostram. E então, por exemplo, essa questão, tem a questão do ventilador, tem a questão do calor, tem a marca do óculos, e você vê que passou o tempo todo de maneira automática, por todos os envolvidos até então.
Sim. É verdade. verdade. São coisas jogadas, assim, que a gente pensa que é só uma coincidência, né? Não.
Sim. E ali no caso, não. Tava sendo decidido uma vida, né? O destino de uma pessoa. E todos os detalhes têm que ser, sim, discutidos e levados à pauta ali. Porque, como o próprio personagem do Henry Fonda falou, e muitas vezes, né, ele foi didático, né, e mostrou e explicou. Se a defesa, né, não se preocupou em detalhes, né, talvez porque o caso não era tão interessante assim para eles, né?
Ninguém quer defender um assassino,
exatamente.
Né? Ele não podia pagar um advogado, ele tinha que ter defesa gratuita.
É verdade, né? Então assim, não houve nem um mínimo de esforço para poder entender o lado do réu ali. Não importa se o réu era culpado ou inocente, mas assim, ficou nítido e claro que ele não teve uma defesa digna, sabe?
Exatamente.
Uma coisa muito automática, assim. A gente não tava, o filme ali não tava discutindo a questão se ele era inocente ou culpado, propriamente dito, mas sim se ele teve realmente uma defesa digna do caso. E pelo visto não, porque muitos dos pontos levantados ali, é tanto que alguns dos jurados até questionam, né? Falam assim, mas o advogado dele não pensou nisso, mas poxa, não olhei aquilo. Então aí você vai ver que tem pontos falhos no...
A presunção da inocência. Sim. Entendeu? Vamos supor, o Thiago tá chegando em casa do serviço. Aí o Thiago acabou de chegar em casa, tem uma pessoa morta na casa dele. Se o Thiago não tiver condições...
Por que isso é minha casa?
Não, é um exemplo, né? Um exemplo. Se o Thiago não tiver condições, um valor de queijo, um apartamento pra pagar um bom advogado, você vai depender de um auxílio jurídico gratuito. Gente que às vezes não tem formação, não tem vivência, não tem condições nem de te atender adequadamente. Ou seja, a desigualdade social está tão presente que se você, que é um inocente que acabou de chegar na tua casa, você vai ter que provar que você é inocente. Só que veja bem, você automaticamente deveria haver a presunção da inocência, entendeu? Não a presunção da tua culpa, entendeu? Só porque você é pobre, só porque você estava no local errado na hora errada, né? Essas coisas, é que nem uns textos legais que eu li por aí, tipo assim, a justiça, ela não é exata, entendeu? A justiça
não é uma ciência exata.
É uma ciência, exatamente. Não é, é um conjunto de jurisprudências, né, que são analisadas de casos anteriores, né? Então, se vai a júri, é uma questão de pessoas que vão analisar o seu caso, de como a pessoa vai defender o teu caso, né? Se você for um advogado competente, uma pessoa capaz, se você for incompetente ou incapaz, a tua defesa vai ser ruim. Então, é muito complicado isso daí, pra gente sair falando. Você falou bem, não é uma questão de que é culpado, ele é inocente. E sim a presunção da inocência, que ele tinha direito a isso. E ele não teve, se não tem o Henry Fonda presente, ele automaticamente é culpado. Uhum, não é verdade?
Verdade.
Quando o filme vai se aproximando já do seu fim, tem só sobra um, né, um dos jurados que realmente fala que acha que o rapaz é culpado, e tem aquela toda questão, né? O júri tem que ser unânime, né, para, ou senão ele teria que, senão o rapaz teria que ser julgado de novo. É uma coisa diferente.
Ou anular o júri, né? Trazer um outro júri.
Isso, é uma coisa diferente da lei brasileira, se eu tô bem lembrado aqui, vale a maioria simples, enfim. Isso ele é o último que começa a se sentir contra, e você percebe nesse momento já que ele tem uma coisa muito íntima em relação ao caso, que é uma coisa plantada já no começo da história, né? Uhum. E ele começa a se enrolar, porque em determinada hora ele fala, não, porque você está esquecendo da evidência mais importante, que é a testemunha, e a gente pode jogar todas as outras fora. Aí, quando ele usa um argumento parecido, só que ao contrário, né? E aí ele é reprimido pelo aquele jurado do lado dele, que aparentemente é o mais desatento, talvez seja o mais assim, fraco fisicamente dos outros. E isso é legal, porque ele usa as próprias palavras para ser julgado, né? E aí eles perguntam, eles começam a insistir, né? Por que que você quer que o garoto seja culpado? Por quê? Uhum. Por quê? Por quê? Até que ele joga as pastas, né? É uma cena muito bonita, inclusive. Joga a pasta dele no chão e vê a foto do filho perdido e rasga. Uhum. Que é uma cena muito emocionante mesmo.
Sim, sim.
O diretor, né, o Lumet, ele é bem didático nessas partes, mas a cena não deixa de ser menos impactante, uhum, por causa disso.
Sim, com certeza. Sim, ele não se entendia com o filho dele, entendeu? Uhum. Então ele colocou todos os jovens no mesmo saco.
Exatamente.
Entendeu? Justamente porque foi um caso de um filho que matou o pai. Uhum. Então há a questão da subjetividade, né? Do que a gente vive, do que a gente passa, do que a gente sente. Uhum. Né? Ele não aceitava, ele não importava a argumentação. Ele matou o pai dele, entendeu? Então ele se colocou no lugar daquele pai, né?
Verdade, porque como ele não entendia as motivações do filho dele, né? E ele talvez não poderia mais punir o filho dele de uma maneira, então ele encontrou ali naquele réu, né? Talvez onde
maneira pudesse de se vingar.
Sim, onde ele pudesse descarregar as frustrações dele. Uhum. Tá? E você vê que ele de todos talvez seja o mais efusivo, sabe? É o que tá mais revoltado, é o que tá ponto ali de explodir o tempo todo. E você percebe o quanto de mágoa que ele carrega por causa disso.
São detalhes, assim, desse filme que ficou pra mim tão apaixonante. E é um filme cheio de momentos tensos. Alguns momentos, assim, pra dar uma quebrada, porque você sente que isso é necessário, né? Como o cara vai no banheiro, né? Não dá pra gente ficar toda hora nessa...
O velhinho no começo do filme, eu acho que tá com dor de barriga, né? Ele demora doidado no banheiro, assim, o senhorzinho mesmo, né? E tá todo mundo lá, ele é o último a sentar, né? E tem aquele negócio do banheiro, aí eles se encontram no banheiro. Interessante, é a segunda sala, por sinal, que ela aparece, é o banheiro. E tem um momento também, quando eles pedem as provas, aparece aquele, acho que é o, não sei se é o Meirinho, né? Não sei quem é. Que eles chamam assim e pedem as provas, pedem a planta, né, da casa, pra poder fazer o cálculo de quanto tempo seria a pessoa atravessar um local pro outro e tal. É muito interessante. A maneira como eles colocam algumas coisas assim, que elas crescem na nossa cabeça, né? Faz a gente visualizar, né? E tal. É quase um CSI sem ser CSI, né? O pessoal fazendo análise assim de coisas assim, mas nada nada laboratorial, né? E tal. É tudo com provas e tal. Aliás, eu sou muito fã de filmes de tribunal e tal. Sou fã de Law and Order SVU, que é essa série aí que traz muitas questões morais pesadas, sabe? Eu gosto disso daí, né? Que nada é o que parece, ou é o que parece, é pior ainda do que possa se imaginar. Eu adoro essa espécie de produção.
E dessa questão, você gostou dos Oito Odiados?
Ah, eu assisti os Oito Odiados. Ah, então, gente, não me mata. Gente, tão chato. Gostei dos últimos, sei lá, 40 minutos do filme. O filme já
foi bem... Mas é que tem isso, essa questão da pessoa não parecer o que é. Mas enfim, isso aí é pra quem
meu Deus. Foi uma injeção de linguiça, assim, uma barrigona. Uhum. Mas eu não sou crítica de cinema, gente. Sou só uma espectadora.
Não, você é cinéfilo, é isso que importa. Certo, gente? E aí, chegando ao fim do nosso papo, eu vou pedir pra vocês as suas tradicionais considerações finais sobre 12 Homens e uma Sentença. Pode começar você, Angélica.
Gente, é um filme necessário, entendeu? Ele não é apenas um filme assim, se você for cinéfilo. Não, um filme necessário para você na sua construção de um ser humano que vive em sociedade. É esse perfil, né, de alguém que vê, assim, uma notícia e fala, filha da puta, ai, maldito, ai, mata, ai, desgraçado, ai, cota, isso, gente, para, pensa, respira fundo, sabe, tenta vir deixar entrar dentro de ti aquele sentimento de empatia, se colocar no lugar de outro ser humano, assiste esse filme, começa a assistir obras assim, nesse nível que elas reforçam essa tolerância que a gente vai aprendendo, sabe, que nem criancinha, baby steps, entendeu, você vai lá todo dia, assiste uma coisinha aqui, assiste uma coisinha ali, é um filme necessário e excepcional. E dentro dessa questão, até aproveitando as minhas considerações finais, eu gostaria de, não é um filme obviamente da mesma qualidade que essa obra monumental, maravilhosa, que é o 12 Homens e uma Sentença, né? Mas existe um filme do ano passado chamado Circle. É um filme que é assim, visualize. Você tem aí, nós falamos agora bastante aqui desse filme de júri, conversando. A gente vai encontrar um filme numa sala com 50 pessoas. As 50 pessoas estão numa sala escura, elas estão sobre várias luzes, assim, cada uma sobre uma luz. E elas vão descobrindo que de tempos em tempos uma pessoa morre de maneira aleatória. E elas conversando, não tô dando spoiler, tá? Elas conversando, elas vão descobrindo que elas estão, de certa maneira, decidindo esses destinos. Quem vive e quem morre. E através disso elas vão, com muita conversa, com muito diálogo bom, é um filme de diálogos também, elas vão tentando decidir quem deve morrer. Começam-se pelos velhos, e todos os preconceitos, eles vão ser trazidos à luz, de uma maneira terrível. Entendeu? É um filme interessantíssimo, nada cansativo. Eu coloco ele assim como uma ficção científica, um sci-fi, né? É um filme que ninguém falou nada, ninguém se importou, ele tá na Netflix. É um filme que se você assistir, fazer esse trabalho de casa, vai assistir 12 Homens, uma Sentença, depois vai lá na Netflix assistir Circle, que ele também tem a mesma temática de uma certa maneira, já que esses diálogos...
Eu quero ver esse hoje.
Um detalhe curioso, assim, o filme, assim, pra falar que não tem, só tem gente desconhecida, ele não tem. Tem uma moça, que é uma moça bonita, que ela era aquela esposa do Dexter, na série Dexter, sabe? Aquela loira, bonita. Sim. Então, ela é a única figura, assim, mais famosa causa do filme, né? O filme é de dois diretores, é do Aran Han e do Mario Mistione. Mas é um filme sensacional, gente. É um filme assim, que ele é o mesmo... Claro que não é, que nem eu falei, um maravilhoso Dois Homens e uma Sentença. Mas é um filmaço, assim, um sci-fi interessante. O final, assim, não... Tipo assim, eu achei que não deveria ter aquela espécie de final. É tal negócio, é o caminho que você percorre, né? Até você chegar até o final, você vai ter tanta coisa pra analisar, tanto preconceito que você é confrontado com muitos preconceitos que estão todos aí no Facebook, normalmente, na tua timeline. Então vamos assistir obras nesse nível. É só essa minha sugestão. Um beijo.
Bem, também. Marcelo, senhor.
Então, bom, a Jérica, mais uma vez, foi muito feliz nas colocações, né? É um filme extremamente necessário, principalmente pros dias atuais. Sem tomar, de novo, sem tomar partido para discussões, mas eu sempre acredito que é válido todo debate, sabe? Eu sou contra aquilo que, toda opinião é válida. Não é que toda opinião é válida, depende muito dos argumentos que embasam uma ideia sua. Então, quando você vai expor, não fica apenas esperando as pessoas concordarem com o que você está dizendo, mas fica preparados para opiniões contrárias, porque isso é importante, faz a gente crescer, faz a gente pensar. É o que acontece muito no filme, sabe? As pessoas ali estavam dispostas apenas a ouvir o que elas queriam ouvir de início. E a partir do momento que o pessoal do Henry Fonda começa a explanar e começa a levantar questões, a dúvida surge em todos. Talvez faltava, sim, uma pessoa levantar a voz e falar, opa, tem algo errado, para as outras irem atrás e começar a se questionar. Então, assim, o filme é uma lição de vida diante de todo esse exposto, né? Para os cinéfilos é extremamente importante, né? Pelo que a gente já discutiu e já comentou aqui, a questão do trabalho primoroso do Sidney Lumet. E, de novo, né? Essa questão pessoal mesmo ajuda muito, sabe? Você assistir esse filme de cabeça aberta, né? não levar consigo os preconceitos, sabe? Desconstruir imagens. Uhum. E isso é extremamente importante, sabe? Você aprende a lidar muito com o diferente, sabe? E você não precisa seguir o diferente, mas você precisa entender, você precisa respeitar o que pensa diferente de você. E eu acho que pra mim, talvez o maior legado que o 12 Homens e Sentença deixa é isso, né? Você estar aberto à diferença, você estar propenso a debater as diferenças. E assim, é um filmaço altamente recomendado.
Exatamente, maravilhoso. Só lembrando que preconceito, discurso de ódio e tal, e outras coisas horrorosas que estão permeando a nossa existência atual, a pessoa costuma usar isso daí como argumento de opinião, tá? Uhum. Isso, pra você ter uma opinião, ela tem que ser embasada em fatos. Uhum. Em fatos, em estudos, tá? Às vezes o discurso de ódio, ele vem como opinião. Existe o argumento da opinião, isso daí não é opinião. Só pra...
Sim. Porque senão fica só no achismo, né?
Exatamente. Vamos estudar, vamos procurar, vamos pesquisar, antes de compartilhar as coisas por aí, né, Marcelo?
Não, bora. O que mais tem, assim, é as pessoas às vezes compartilhando. Nossa, o que eu recebo de mensagem, assim, cada besteira, assim, as pessoas nem param pra raciocinar naquilo que elas estão passando. Igual eu falo, hoje, infelizmente, virou uma discussão, tudo é uma discussão política, sabe? Tudo é muito 880, sabe? Não tem um meio termo, não tem uma ponderação, sabe?
As discussões são todas polarizadas, né?
Sim. Ou é só a pessoa que concorda com um, ou é só a pessoa que concorda com o outro. Não tem um debate de ideias, sabe? E isso, assim, eu acho muito assustador. Você não vê um debate de ideias. As pessoas só estão... Tanto que eu lembro na época... Foi ano passado, na época das eleições, uma amiga minha postou um vídeo, assim, ridículo. Falou assim, olha só o povo brasileiro protestando, assim. Eu fui ver com ela, olha, esse vídeo aqui não tem nada a ver com cidadania. Isso aqui aconteceu num problema que teve no metrô aqui de São Paulo, na linha amarela e tal. E ela nem mora em São Paulo. Ela foi, juro pra vocês, ela escreveu de baixo assim, mas pra mim, né, o fato não é importante. O que importa é a intenção que me passou. Eu, hã? É sério isso? Eu deixei. Eu falei assim, poxa.
A pessoa acabou de descrever o Facebook todo, né?
Eu falei assim, a pessoa não quer discutir, sabe? Então eu falei, deixa pra lá.
12 anos e uma sentença, que filmaço! Era um dos meus pecados cinematográficos, que realmente eu nunca tinha assistido ele por completo, mas só porque as pessoas que assistiram falavam dele, como falavam sobre ele, já foi suficiente pra mim querer assistir, e chegou nesse número aí, 121, pra poder fazer a relação, uma brincadeira, claro, mas se eu achei esse filme necessário pra mim, eu acho que é necessário pra qualquer um. Fazer uma brincadeirazinha assim, apesar de ele ser preto e branco, ele ensina que a gente não tem que ver as coisas como são preto e branco.
Exatamente.
Todo mal, é muito interessante, é... Ele é bonito, bem feito, bem dirigido. Um filme que tem já seus 60 anos quase. E apesar disso, ele consegue ser dinâmico. Pode ser uma coisa assim pra... Sabe aquele impedimento que a pessoa fala assim: ah, não gosto de filme velho, blá 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 blá.
Não gosto de filme preto e branco, né?
Só de... É uma bobagem.
Esse é um ótimo exemplo de um filme que você vai ver com dinamismo, atuações fantásticas cada um. É um filme de diálogo, sim, então se prepare assim pra ver uma... É como se estivesse vindo teatro mesmo. Então, embarque nessa, vai fundo.
Embarque nesse carrossel.
Isso, compre a ideia. Desligue o preconceito, pelo amor de Deus.
Sim, e vamos fazer aqui uma campanha para ter um Tigre Cast sobre a Montanha dos Sete Abutres.
Opa, olha aí, olha aí,
vou dizer uma coisa, ideia. Está na minha lista do Excel.
Opa,
já,
maravilhoso, estou dentro, hein?
Legal. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, Angélica, por você ter participado. Então, nesse despedida aí, por favor, fala aí de onde a gente pode te encontrar também.
Ai, meus queridos, vocês me encontram lá no masmorracine.wordpress.com. E tem um projeto lá que é o Masmorra. Antigamente era Cine Masmorra, agora é só Masmorra mesmo, né? A gente tá lá, o último podcast a gente falou sobre The Wicker Man. Inclusive aqui no TigreCast também teve episódio, né? Só que a gente foi além, a gente foi falar de paganismo pra caramba. Chamei professor de história, a gente tocou música pagã, gravou pela lado, correndo pela floresta, a gente fez todo, sabe, todo procedimento assim pra, né, e tal, então nós estamos aí, a gente pesquisando o cinema, trazendo cinema interessante, bom diálogo pra galera, como fazem aqui também, né, no TigreCast. Obrigada pelo convite.
E está sempre bem-vinda e com certeza o Montanha Sete Abutres será convidado também, outros eventualmente.
Oba!
E é isso aí, gente, e você, o que você achou aí de 12 Anos e Meus Segredos? Já assistiu antes, já tá reassistindo agora pra ouvir o programa? Comenta com a gente, vai lá na página umtigrenocinema.com, na barrinha de contato, pelo e-mail contato@umtigrenocinema.com. Temos também a página no Facebook, fb.com/umtigrenocinema, o grupo fb.com/groups/umtigrenocinema. Procura a gente também no Google Plus, no Instagram, no Spotify, onde a gente coloca as músicas que a gente finaliza aqui os programas. Procure nossos perfis pessoais aqui, que vão estar linkados nas postagens, nos perfis do Twitter. Assina o feed, seja pelo iTunes ou seja pelo Android, você acha as duas opções. E também aí pelo Patreon, lá com valores de 1 a 15 reais, ou pelo Padrim, isso em reais, se você preferir. Mas o seu feedback continua sendo o nosso retorno. Então comente, compartilhe, que a gente já fica bem feliz com isso. E para encerrar, é uma música de misto de homenagem com também um pouco de percepção sobre o que era aquele garoto que estava sendo jogado. Vamos ouvir Young Americans do já saudoso David Bowie. É, já estou aí triste dessa semana toda aí que passou. Mas é isso, né? Deixou a sua marca e virou uma estrela preta, uma estrela negra, né? Como diz o último álbum dele. É isso aí, gente. Muito obrigado por vocês terem participado e a gente se vê semana que vem. Tchau.
Tchau,
pessoal. Valeu, valeu.
Valeu. Indúbio pro réu, hein, gente?
É isso aí. They pulled in just behind the bridge. He lays her down. He frowns. Gee, my life's a funny thing. Am I still too young? He kissed the van on there. She took his ring. Took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She was a young American. Young American, young American. She was the young American. All night. But she was the young American. Standing right through the picture window, she finds a slinky back upon. Because as he passes a boy, Mustang, heaven forbid she could take anything. But the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand, showing nothing. It swims like a song. She cries, where are all Papa's heroes gone? The young American.
your President Nixon. Do you remember the bills you have to pay, or even yesterday? Have you been on America? Just you and your idle civil sense so loud. Make me